voltamos a apresentar O Século XX no Brasil, 500 anos.
Beatles não vieram, mas Frank Sinatra veio mesmo. Com 64 anos, cantou no Maracanã para dezenas de milhares de pessoas. No meio do show, uma surpresa. Um português que passou a ser conhecido como o Beijoqueiro subiu no palco e beijou o velho Olhos Azuis.
Em 21 de dezembro de 1981, morreu o maior dramaturgo brasileiro e um dos nossos maiores escritores, Nelson Rodrigues, aos 68 anos de idade. Nelson teve uma década difícil, os anos 70, por causa da prisão política do filho Nelsinho. Logo ele, Nelson, que tinha apoiado o regime militar, amargou a perseguição e a prisão do filho, um dos últimos prisioneiros do regime.
Muito doente, Nelson ensaiava uma reconciliação com a primeira mulher, Elza, quando se apaixonou por Ana Lúcia Magalhães Pinto, que estava separando-se do marido, o psicanalista e depois deputado federal Eduardo Mascarenhas.
Filha do banqueiro e deputado Magalhães Pinto, ela tinha pouco mais de 30 anos. Nelson conhecera Ana Lúcia através do marido dela. Mascarenhas tinha feito um estudo psicanalítico sobre a obra do dramaturgo. Encantado, Nelson Rodrigues passou a visitar o psicanalista e encantou-se com a mulher dele.
Como soube da separação iminente, Nelson passou a telefonar diariamente para Ana Lúcia. Finalmente, convenceu-se de que não teria chances e se queixou ao amigo Hélio Pellegrino. Hélio, ela diz que eu tenho idade para ser pai dela. E o velho psicanalista, também amigo de Mascarenhas, estimulou Nelson. Mas Nelson, a maior homenagem que uma mulher pode fazer a um homem é compará-lo ao próprio pai. Mas Nelson Rodrigues morreu vivendo ao lado de Elza, a primeira mulher.
Na noite do dia 1 de maio de 1981, os sindicatos cariocas e outras entidades organizaram um show musical em homenagem ao Dia do Trabalho no Rio Centro, no Centro de Exposições do Rio de Janeiro, entre a Barra da Tijuca e Jacarepaguá.
Enquanto os maiores nomes da música brasileira se exibiam no palco, uma bomba explodiu dentro de um automóvel Puma no estacionamento do Rio Centro. Morreu na hora, com o abdômen dilacerado, o sargento do Exército Guilherme Pereira do Rosário. O outro ocupante do carro, o capitão do Exército Wilson Luiz Chaves Machado, foi socorrido e levado ao Hospital Miguel Couto, também com o abdômen aberto pela explosão e as vísceras ameaçando sair.
O jornalista Maurício Menezes, que na época trabalhava no jornal Estado de São Paulo, foi um dos primeiros a chegar ao local. E garante que em nenhum momento ninguém teve qualquer dúvida de que os dois militares se preparavam para um ato de terrorismo, colocar bombas em meio ao show musical.
Maurício Menezes, que ganhou um prêmio ESSO pela cobertura, garante que houve, na verdade, o que se chamou à época de um acidente de trabalho. Uma das bombas explodiu no colo do sargento.
Até porque nós tínhamos depoimentos de pessoas que estavam ali perto, nas proximidades, e todos os depoimentos eram nessa condição. Eu lembro que tinha um rapaz chamado João de Deus, que ele foi a última pessoa a ver os dois militares antes da explosão. Esse rapaz, João de Deus, ele trabalhava numa agência de automóveis, e ele contou para mim, para o Birajara Moura, que na época era repórter do Jornal do Brasil, ele falou para a gente, olha, eu vi eles dois dentro desse Puma aí, eles estavam conversando dentro do Puma, eu passei pelo lado do Puma, assim, porque o Puma estava estacionado ao lado de um outro carro, e eu passei no meio, olhei para eles e falei boa noite, como se tivesse cumprimentado, eu passei junto da janela do Puma, eu falei boa noite, eles viraram a cara para mim como se estivesse escondendo alguma coisa, eu andei alguns metros e houve a explosão. Então, quer dizer, em momento algum isso passou pela cabeça de ninguém. E mais, as primeiras pessoas que chegaram no local foram todas elas ameaçadas por outras pessoas também da área militar que estavam no local.
Maurício Menezes conta ainda que todos os fatos que se seguiram comprovam que o capitão e o sargento foram vítimas do próprio atentado que iriam cometer.
O próprio sargento, na época capitão, né? Na hora que o Wilson Luiz Chaves Machado, na hora que o capitão Wilson chegou no Hospital Sousa Aguiar, no Hospital Miguel Couto, a tentativa de levar ele para o hospital militar criou um pânico nele, porque ele achava que se ele fosse levado para o hospital militar seria uma queima de arquivo. Então ele pediu aos médicos lá do Hospital Miguel Couto que não deixasse que ele fosse levado para o hospital militar. Quer dizer, ele mesmo tinha medo de ser assassinado dentro do hospital militar, como uma queima de arquivo, né?
Nos dias seguintes, de medo e surpresa no país, ficou claro o que seria feito. O governo iria encobrir o atentado, oficializando a versão de que os dois militares tinham sido vítimas e não autores. E se tentaria pôr um ponto final na sequência de atos terroristas.
Maurício Menezes hoje considera que isto foi o melhor para o país, porque apesar da impunidade, o terrorismo acabou ali e a democratização pôde continuar.
Se o país levasse a condução daquilo até o fim, haveria praticamente uma revolta interna no Exército. Então, o que o Exército fez? Afastou aqueles militares que estavam envolvidos naquele processo, arquivou o caso, devolveu o poder aos civis e ficou tudo por isso, porque nós não tivemos ali uma vítima.
Chico Buarque lançou um novo disco com uma pequena obra-prima, Suburbano Coração, que logo depois deu origem a uma peça teatral com Fernanda Montenegro.
Está bonita, a dona está demais. A última visita, quanto tempo? vento faz, balançam os cabides, lustres se acenderão, o amor vai pôr os pés no conjugado coração. Será que o amor se sente em casa? Vai sentar no chão? Será que vai deixar cair a brasa no tapete, coração? Quando aumentar a fita, as línguas vão falar que a dona tem visita e nunca vai casar. Se enroscam persianas, louças se partirão. O amor está tocando o suburbano coração. Será que o amor não tem programa? Paixão, mulher virando no sofá, sofá virando cama, coração. O amor já vai embora ou perde a condução? Será que não repara a desarrumação? Que tanta cerimônia se a dona já não tem vergonha seu coração?
O atentado do Rio Centro atingiu fundo o próprio governo. Como disseram alguns jornais, a bomba explodiu no colo do governo. O general Gouberi, que defendia uma ação mais enérgica de Figueiredo, deixou o governo.
O presidente desesperou-se. Joguem as bombas na minha cabeça, dizia. E prevaleceu o acordo. O inquérito não iria apurar nada e, em troca, os grupos responsáveis pelos atentados seriam neutralizados.
Mas Figueiredo e seu governo pareciam aniquilados. O presidente sofreu um infarte violento. Teve que ser operado em Cleveland, nos Estados Unidos. O resto do governo pareceu interminável. Se arrastava.
Sabe essas noites você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso?
Novos conjuntos musicais começaram a surgir nos anos 80. A Blitz, de Evandro Mesquita, parecia uma novidade criativa, mas logo iria se esgotar.
Aí finalmente você encontra o Bruno. Que felicidade.
Que felicidade.
Que felicidade. Você convida ela pra sentar.
Muito obrigada.
Garçom, uma cerveja.
Só tem choro.
Desce dois. Desce mais.
Os Paralamas do Sucesso tinham um toque mais romântico, sem sátiras. E tiveram vida mais longa do que os outros.
Invadindo meu país.
maior cantora brasileira de sua época, Elis Regina, morreu em 1982 de uma overdose de cocaína e álcool. Foi um choque para o país, porque Elis estava em uma grande fase artística, talvez a melhor de sua carreira.
Tonto de emoção.
Elis deixou 3 filhos. O primeiro com o compositor Ronaldo Boscoli e um casal com o músico César Camargo Mariano.
Fascinação.
Em 1982, houve a primeira eleição direta para governadores em 17 anos. Pouco antes, temendo uma derrota esmagadora, o governo baixara uma nova lei eleitoral, vinculando o voto de cima a baixo e criando a fidelidade partidária. Ou seja, o voto teria que ser para candidatos do mesmo partido, de governador até vereador. Uma única escolha de um candidato de partido diferente anularia toda a cédula.
A oposição acusou o golpe e reagiu. O Partido Popular, o PP, de Tancredo Neves e Magalhães Pinto, foi extinto, integrando-se novamente ao PMDB.
Com o pluripartidarismo de volta, ficou evidente a grande divisão política do país. As disputas mais acirradas foram no Rio, entre Brizola e o candidato dos militares e do sistema, Moreira Franco, e no Sul, entre o senador Pedro Simon e o ex-ministro da Previdência, Jair Soares.
Deu Brizola no Rio, sob acusações de que sua candidatura era uma sabotagem à frente de oposições. E deu Jair Soares no Sul, com acusações do PMDB de que a candidatura de Alceu Colares, pelo PDT, dividiu os votos de oposição e facilitou a eleição do candidato do sistema.
Em 1982 também, a melhor seleção brasileira formada desde 1970 foi eliminada da Copa do Mundo da Espanha em uma dramática partida contra a Itália no estádio Sarriá, em Barcelona.
Além de contar com grandes craques como Falcão, Zico, Sócrates, Cerezo, Júnior e Leandro, o Brasil tinha também talvez o melhor técnico de sua história, Tele Santana. Mas o time subestimou a aplicada seleção italiana e partiu para o ataque, quando o placar de 2-2 seria suficiente.
Resultado: veio o terceiro gol da Itália de Paulo Rossi e uma grande tristeza em todo o Brasil. Aquela geração, a melhor desde o Tri do México e Tele Santana, passaram em branco por Copas do Mundo.
1984, com o governo Figueiredo inteiramente destroçado e mantido apenas pelo poder militar, presidente doente, sem apetite para governar, o país sentiu que era o momento de ousar. E a oposição lançou a campanha das diretas já.
A estratégia era aprovar uma proposta de emenda constitucional de um desconhecido deputado do Mato Grosso, um jovem de 30 anos chamado Dante de Oliveira. A emenda passaria despercebida se não fosse o momento político favorável.
Para garantir a aprovação da emenda, seria iniciada uma série de comícios pelo país, não só com a presença de toda a oposição, mas também das mais representativas figuras da chamada sociedade civil, como o advogado Sobral Pinto, o jornalista Barbosa Lima Sobrinho, religiosos, artistas.
No começo, ninguém acreditou muito. Na grande imprensa, o único jornal que resolveu bancar um apoio ostensivo foi a Folha de São Paulo. Muito mais como estratégia de mercado do que por convicções democráticas. A direção do jornal percebeu que havia um esgotamento do regime militar, que havia um grande anseio democrático no país, agravado pela terrível crise econômica.
Quem acreditava mesmo era o deputado Ulisses Guimarães, presidente do PMDB. Os comícios se sucediam sob a liderança de Ulisses, que passou a ser chamado de Senhor Diretas, e demonstrava um ardor cívico impressionante.
A sequência de comícios da campanha das diretas foi a maior manifestação popular da história do Brasil. Em todas as capitais, a presença da população foi aumentando cada vez mais. Na Praça da Candelária, no Rio de Janeiro, e na Praça da Sé, em São Paulo, chegaram a calcular 1 milhão de pessoas que vibravam com os oradores e com o comando do locutor esportivo Osmar Santos e da cantora Fafá de Belém.
O grande órgão da mídia a se render à evidência da vontade popular foi a TV Globo. Mas se rendeu e passou a dar espaço nos noticiários aos comícios finais antes da votação da emenda Dante de Oliveira.
O deputado Fernando Lira, um dos organizadores da campanha, conta como começou e acabou o movimento Direta Já.
O primeiro comício da Direta foi dia 12 de dezembro em Curitiba, depois veio o grande comício de São Paulo em janeiro, e nós fizemos outro comício em Olinda, muito bom, no dia final de janeiro também. Então a coisa começou a crescer, tomou um vulto extraordinário. Agora o problema é que o governo tinha o comando da maioria da Câmara aqui, e a emenda Dante de Oliveira, votada no dia 23 de abril, não vingou.
Fernando Lira disse que o empenho do PMDB era sincero. Acreditava-se que as diretas podiam passar. Mas ele próprio achava difícil.
O movimento das ruas, a movimentação aqui no Congresso, antevia a aprovação das diretas. Era difícil você imaginar que um movimento daquele porte não passasse na Câmara. Agora, eu conhecia a Câmara por dentro, porque eu era primeiro secretário e já era há 1 ano e 4 meses, e eu conversava muito com os deputados todos. Eu sentia claramente que não havia ambiente para passar. E a pressão era muito grande. Basta dizer que no dia da votação, eu fui levado pela Globo para Belo Horizonte, pelo Monforte, porque fazer o Bom Dia Brasil na TV de Belo Horizonte, porque em Brasília não poderia ser gerado o programa da TV Globo. Seria censurado. Por aí você imagina a pressão que nós sofremos aqui no dia 23 de abril.
Então, o anticlímax. A emenda foi derrotada em uma histórica sessão do Congresso Nacional que entrou pela noite de 23 de abril de 84. Em todas as capitais, foram colocados placares nas praças com o resultado da votação e os nomes de quem votou contra e a favor.
Prevalecia prevaleceu o veto militar. O chamado sistema não considerava o momento adequado para uma eleição direta. Só que a candidatura indireta do governador Tancredo Neves já vinha sendo articulada desde 83, como conta Fernando Lira, um dos principais articuladores de Tancredo.
No dia 15 de março de 83, eu estava indo para Belo Horizonte para a posse do doutor Tancredo. No dia 16, ele me convidou para almoçar no Palácio da Mangabeira. Palácio Mangabeiras eu fui. E chegando lá, eu digo: doutor Tancredo, o senhor é o meu candidato a presidente da República. E ele disse: ô Lira, como é que eu vou ser candidato a presidente? Primeiro, não tem eleição direta. Segundo, o meu sonho era ser governador de Minas. Eu digo: olha, eu tenho a impressão que o senhor vai ser candidato e eu gostaria de dizer que o senhor é o meu candidato. Só quero que o senhor não me demita, diga que é loucura minha, contanto que a coisa funcione. Isso foi no dia 16 de março de 83. A partir daí, eu tinha certeza que a eleição se daria no colégio eleitoral. Eu era o primeiro secretário da Câmara e comecei a trabalhar os deputados, porque sabia que ali estava o celeiro de votos. E comecei a trabalhar os deputados. E quando foi em junho, eu já lancei na TV Globo, num programa Bom Dia Brasil. E a partir daí a coisa foi crescendo.
E o regime militar parecia mesmo perto do fim. O maior cronista de oposição à ditadura, Chico Buarque de Holanda, lançou um samba de letra antológica para anunciar o novo tempo que parecia chegar e para exorcizar os últimos 20 anos. O título da música tinha um duplo sentido. Vai passar, como quem diz, vai passar a dor.
Vai passar nessa avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Um tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas pra ala dos balões famintos, o bloco dos Napoleões detintos e os pinguineiros do Boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade até o dia clarear. Ai que vida boa, lirei, ai que vida boa, lara. O estandarte do sanatório geral vai passar. Ai que vida boa, lirei, ai que vida boa, lara. O estandarte do sanatório geral vai passar.
Acabamos de apresentar O século XX no Brasil, 500 anos.